Como é que é assim o dia a dia de vocês?
Sempre na luta, na luta sofredora da gente, né? A seca daqui é grande, a gente tem dificuldade com comida, principalmente para animal, é muito difícil. Aí eu começo o dia na luta, tipo, botando raçãozinha para os bichos e tudo. Mas vai, Deus dá o jeito, a gente passando,
e,
né?
E esse trabalho, assim, vocês mulheres também ajudam a fazer?
Ajuda. Hoje em dia eu ajudo pouco, porque hoje eu estou só, né? Minhas filhas já saíram todas, essa que eu tenho vai trabalho, né? Aí vai embora bem cedo, só chega o meu dia. Meu dia não, uma hora mais ou menos. Eu tiro leite, tem uma vaquinha, eu vou tirar o leite. Aí eu tenho mais jeito para tirar o leite que ele, sabe? Aí é o bezerro e eu tiro o leite, sabe? Umas cabras também, umas meia dúzia de cabras que a gente tem, eu que tiro o leite também. Aí quando eu fico na luta assim, então separo um cabrito, um borrego. Quando eu entro em casa para fazer o café, já é 7 horas. Sempre é 7 horas já, quando eu termino a luta por aqui, sabe? Aí depois eu fico só lá mesmo, vou cuidar das galinhas por ali, mas depois aí eu não trabalho não. Em fazer ração para bicho eu não faço não, sabe? Quem faz é ele. Ou ele, ou às vezes, quando é mais, ele bota um trabalhador, mas é ele. Mas é o leite, eu que tiro o leite.
Mas a senhora, para 7 horas já está isso tudo pronto? Que horas
que levanta? Não, mas é uma vaca só. É uma vaca, é meia dúzia de cabra. Aí eu tiro rápido. Não, eu levanto cedo. 5:30. Logo a menina, eu tenho que me levantar, que eu me responsabilizo a chamar ela. A minha filha, ela trabalha, sai daqui de 6:20, ela sai. 6:20, 6:15, o carro passa. Ela vai para a rua, trabalha em Cabaceira, né? Aí eu 20 para 5, 15 para 5, eu chamo ela. Aí eu tenho essa responsabilidade de acordar mais cedo para chamar ela. E até o lanche dela é o que faço, eu sou meio boba. Eu ia dizer, tu acorda mais cedo para fazer teu lanche. Mas eu acordo, eu faço o lanchezinho para ela, né? Frito um pão, passo um pão, um negócio para ela. Aí aí que depois disso é que eu venho pro curral, pro chiqueiro.
Para cuidar do
para cuidar dos bichos, para depois eu cuidar em casa.
A gente ouve falar assim que para tirar o leite da vaca tem que ter jeito, né?
É, tem pessoas que não aprendem nunca. Tenho uma menina pronta, essa que Marlene, né? Ela nunca aprendeu a tirar leite. Aí as outras, irmã dela, dizia que era sabedoria dela, que ela não queria vir para o curral, porque quando as meninas eram solteiras, tudo tinha mais, tinha. Às vezes chegava até a ter 8 vacas, tirando leite de 8 vacas, aí as meninas ajudavam então, em tirar o leite, sabe? Aí ela nunca aprendeu.
Como é que é o segredo para conseguir tirar o leite?
Eu sei, é apertar bem e não deixar ele voltar, né? Quando se a pessoa apertar, não fechar esse dedo, aí o leite sobe, volta, né? Aí eu tenho que apertar e esse dedo ter sustentando o leite para não voltar, né? Eu gosto, eu acho bom tirar. Quer dizer, a vaca boa é bom tirar.
E da cabra é igual?
Da cabra também. É bom também tirar leite, eu gosto. Quando tem cabra que tem o peito duro, tem vaca que tem o leite duro também para sair. Mas as que é bom, eu acho bom. Eu gosto de trabalhar. Olha, eu fui dona de casa toda a vida e tenho minha responsabilidade de fazer as coisas tudinho, graças a Deus, mas eu nunca gostei de luta de casa. É uma luta só. Agora, assim, para trabalhar em roçado, é comigo mesmo toda a vida. Quando eu tinha a menina, eu todo dia ia para o roçado. Quando eu tinha a menina para cuidar das coisas em casa, todo dia eu ia para o roçado. Quando estava em tempo de lavoura, sabe? Todo dia para o roçado. A coisa melhor que eu achava era trabalhar no roçado.
Mas não era muito pesado, não?
Não, mas o mais pesado eu não fazia, não. Eu acho assim melhor plantar e apanhar, colher, sabe? Apanhar o feijão ou quebrar o milho. Aí eu acho bom. Agora já carpinar, limpar mato, como a gente chama... Limpar mato, eu já não gostava muito, porque eu sempre sofro um pouco dos pinhaços, eu ficava toda aleijada dos pinhaços. Quando era uma terra bem boa, eu limpava, mas quando era mais duro, já não limpava. Não. Mas para apanhar feijão, era o tempo todo. Do começo, quando começava as primeiras baixas, eu estava no roçado, assim. Caçando no roçado para apanhar e até terminar. Todo dia ia para
o
roçado.
O feijão que vocês plantavam era de que tipo?
Macaça, é macaça que a gente chama. É aqueles que estende bem, bota aquelas baixas bem grandes. A gente tira todo dia. Não é daqueles que arranca, porque o do brejo, né? Arranca, né? Todo. Quando ele amadurece, arranca os pés tudo, né? E o da gente bota, até morrer, bota, passa tempo botando. A gente só planta dele. Agora aqui também, se tivesse inverno, dava muito. O mulatinho, o carioquinho dava também. Mas ninguém nunca planta, não, porque é um feijão muito pé de face, né? Ele tanto, ele dá logo, ele dá a camada de pé, né? E esse outro fica, vem sofrendo, já morrendo, já morrendo. Aí quando chove, ele volta, brota todinho e bota, vai botar novamente. Ele não se
Aí,
perde, ele não seca.
um pé desse feijão aí dura quanto tempo?
Aí
Vira
eu
de um ano
vejo.
para o outro?
Não, vira não. Não vira não. É só assim, o período do inverno deve ser 3 meses. 3 meses, quando o inverno é mais comprido, né? Passa mais tempo chovendo, que às vezes até o mês de julho ainda chove, daí em agosto ainda planta. Ainda apanha feijão ainda. A gente colhe feijão, mas quando. Mas é 3 meses, por aí fora.
E esse feijão macaça assim para preparar em casa para comer? Como é que é o jeito certo, o jeito melhor de fazer?
Ah, eu sei, o meu jeito. Não, eu faço assim. Quando é maduro é bom. É botar na panela e botar tempero e pronto. Quando ele tá seco, aí depois que a gente vai, guarda, armazena tudo, deixa para comer o ano todo, enquanto tiver. Aí a gente bota de molho de noite. No outro dia amanhece, parece até que tá maduro, bem, bem graúdo, bem inchadinho. Aí pronto, cozinha. Então, para mim, só o tempero mesmo. Pronto, o tempero fica gostoso, eu acho. Eu gosto, agora tem gente que não gosta, mas eu gosto demais.
E que tempero que a senhora usa?
Tempero, eu uso cebola, alho, às vezes eu boto alho, às vezes não boto, porque não tô muito chegada a alho, não. É cebola, alho, coentro, folha de cebola, que eu sempre planto cebolinha ali, folha de cebola e pronto. E se tiver uma carne para botar, aí fica gostoso. A carne é gostosa. Se não tiver, bota só os outros temperos mesmo. Tapeia com os outros temperos, com esses temperos só de carne mesmo.
A
Temperinho, adubo
senhora,
a carne.
assim, ao longo da vida da senhora, a senhora sempre cozinhou no fogão a gás?
Não. Eu vim cozinhar fogão a gás, eu fazia, não sei nem quantos anos que eu era casada já. Passei, quando eu casei logo, em 63, eu cozinhava somente com lenha. Só tinha lenha, meu fogão só era lenha mesmo. Depois, não sei em quantos anos, eu não me lembro quantos anos foi, que comecei a usar carvão, aí fez uma boquinha de carvão, para usar carvão lá. Aí já era bom demais, porque não sujava demais a louça, né? As panelas, né? Porque a lenha é muito rápida, ela cozinha muito rápido, né? Mas derrota, fica tudo preto, né? Derrota tudo, fica preto. E o carvão já não fica. Já fica branquinho com o gás, né? Aí parece que eu acho que, sei lá, não sei se foi em 80, que eu comprei o primeiro fogãozinho velho. Tinha um rapaz que passava aqui, aí ofereceu um fogão a gás. Aí eu não tô indo, se eu vou comprar. Velhinho já. Aí era bom demais, né? Mas ainda hoje eu uso lenha, carvão e gás.
E
Eu gosto de lenha ainda. Para cozinhar panela maior, lenha é bom. É rápido.
como é que fazia para limpar as panelas?
Sabe que nesse tempo a gente cozinhava mais em panela de barro. Aí panela de barro fica assim, a pessoa tira o carvão, tira aquela tirna, como a gente chama tirna, mas que ela fica preta, não precisa dar cor com alumínio, que alumínio tem que tirar a tirna e ficar e brilhar, né? E a panela de barro não. A gente só passava a bucha com sabão ali, aí ela fica preta mesmo, mas que não fica soltando, não. A pessoa pega, não, suja a mão. Às vezes a gente pegava umas panelas, deixava até, abandonava, deixava. Assim, não tirava, né? Ficava só pra fora mesmo, tirava, lavava só por dentro.
E quando precisava assim arear a panela, como é que fazia?
Ah, meu tempo mesmo, de mais para trás, pegava areia, e buscava um pouco de areia, essa areia do rio mesmo, peneirava numa peneirinha bem fininha, para ficar fininha, para arear. Com as buchas que a gente usava, essas buchas de planta que nasce, sabe? Nasce essas buchas que enrola assim por cima das cercas e bota aquelas buchas bem compridas. Assim. A gente usava aquela, não tinha esse negócio de comprar essas, que hoje em dia a gente compra as buchas de lavar-louça, não existia isso não, né? As buchas. E não tinha. No Bombril também eu vim conhecer bem, não sei, acho casado muito. Não conhecia Bombril, não. Era só sabão, nem tinha detergente. Era sabão e bucha e areia. Ruim, cascudo. Tudo que a gente areava só era com areia. Antigamente as facilidades, as coisas eram difíceis demais. Hoje em dia as facilidades é grande demais.
Na época da panela de barro, só tinha panela de barro vocês?
Era, eu mesmo era. Eu acho que o pessoal mais da cidade, mais rico, já tinha outros. Mas eu mesmo, quando eu me casei mesmo, só tinha panela de barro. Era panela de barro para. Tinha a panela, quando a gente casar, ia se trazer, comprar uma panela para o feijão, uma tigela, que a gente chamava tigela, era uma panelinha rasa, né? Baixinha assim, né? Aí para o arroz, outro para. A panela para o café, panelinha de asa assim, era de coar o café. Aí comprava marmita de alumínio, de zinco, para fazer o café, botar, ferver a água e coava naquelas panelinhas de barro. O café, aí o pessoal disse que o café era gostoso demais. Eu não sei não, não sei se era mais gostoso que hoje não. É difícil, era muito mais difícil as coisas mesmo.
E quem é que fazia essas panelas?
As panelas, aqui mesmo, lá, aqui vizinho, não era aqui na comunidade de São Francisco, não, era ali na Tapera. Tinha uma louceira, que a gente chamava, a louceira, aí tinha era uma mulherzinha velha e uma filha, fazia louça. A gente, tempo, aí as loucinhas eram meio fraquinhas, mas a gente, tempo, daí ia comprar as louças. Saía para comprar a louça para cozinhar. Aí acho que a louça, o material que ela usava, o barro, né, não era tão bom. Tantos se acabava, tantos se quebrava e comprar mais. Agora na feira, em Cabaceira, a gente comprava. Já era uma louça melhor, mas era mais cara também. A gente preferia comprar ali, embora que se acabasse mais depressa.
Mas
Mas
era muito caro.
não, era não. Não era não, eu não sabe que eu não, lem não me lembro o preço, mas assim, não era caro não. E essa aí era mais barato, da rua era mais caro. Vamos comprar aqui que é mais barato, né? Aí eu juntava três, quatro pessoas, mulheres, saía para lá. A gente encomendava antes. Eu quero uma panela, eu quero um alguidar. Alguidar eram as bacias. Faz que hoje é a bacia, a gente usa de plástico, né? Lá nesse tempo era de barro, aquelas bem bonitas, elas faziam as beiradas bem bonitas assim, tudo recortadinho. Era o alguidar para a gente lavar a louça. Que esse dia não existia pia nem nada, aí ela lavava louça dentro daqueles alguidar. Se fazer comida também, se fosse fazer uma farofa do feijão, uma coisa, é tudo naqueles alguidar. Aquelas substituir as bacias, as coisas que a gente usa hoje, né? Tudo diferente, né?
Uma panela de barro dessas boas, mais caras, duravam quanto tempo?
Você, eu acho que era em base de um ano. Um ano mais ou menos, acho que era. Se não usar, se usa, porque quando usa a lenha. Tem essa história que a gente disse também. Se a lenha for muito boa, quebra mais fácil. Que se for usar uma lenha muito boa, que faz, enche de brasa, que é muito forte a quentura, quebrava, rachava mais depressa, começava a rachar os fundos das vasilhas, né? E quando também depende do que a pessoa usar também, né? Se usar mais, se usar menos, rendia mais. Mas eu acho que é mais de um ano. E essa doceirinha daqui, eu acho que não usava, não gastava, antes de um ano se acabava.
E já teve alguma vez assim de estar cozinhando e a panela rachar e vazar?
Aconteceu. Comigo mesmo, o que aconteceu? Cai, não, é começar a pingar água, já apagando fogo, valeu, Nossa Senhora, começava a rochar fogo, que era para poder ver se ia logo soltando, porque a comida vai soltando aquela a rapinha daquelas coisas, né? Da comida mesmo, aí ia tapar, né? Ia tapando aquilo, né? E para parar de vazar, senão não tinha condição. Mas aconteceu, gente, de cair dentro do fogo mesmo, derramar o feijão. Ah, minha Nossa Senhora, o que é que faz? Mas comigo não aconteceu, não. Mas aqui teve história de gente que aconteceu.
E aí, quando acontecia com uma pessoa assim, o que que essa pessoa
Não
fazia?
sei, eu não sei. Não sei, não. Eu acho que era meio difícil, né? Porque às vezes a pessoa podia ter gente que tinha duas, três, mas tem outros que às vezes só tinha um mesmo. Gente mais pobrezinha ou mais descuidada, não sei, que às vezes não tinha nem para onde passar para outra, né? Porque se a pessoa tivesse, outro era passar, né?
E naquele dia era
Substituir.
ficar sem almoço.
Ficar sem almoço. E começou uma farofa d'água, que era muito, nesse tempo era muito, usava muito. Hoje em dia não se usa quase. E assar a carne, né? Assar a carne, aí fazer esquentar a água, botar a cebola na água, o sal, aí botar farinha, fazia aquela farofa e comia com a carne assada. Era muito, nesse tempo usava muito, né? Quem tinha mais, que era mais melhor de situação, aí botava a manteiga na água, né? Outras pessoas não tinham nem a manteiga, era somente a água, o sal e a cebola, né? E botava farinha e comia com a carne assada. Fazia isso. Na hora de uma precisão, a gente fazia assim, né? Hoje em dia é difícil, ninguém nunca mais usou. Acabou, quer dizer, aqui eu nunca vejo ninguém fazer mais farofa d'água, mas eu até gostava, né? Mas se tivesse
E
uma manteiguinha de casa para botar, aí fica boa.
aí essa farofa d'água, quando essas pessoas assim faziam, era só aquilo para comer ou tinha mais
É,
alguma
não,
coisa?
naquela hora era só aquilo, né? Era, agora aí a gente sempre usava assim na casa da mãe, não. Na minha casa da mãe eu já me criei assim, comia xerém, fazia o xerém para janta e sobrava para o lanche, para o café. E meu dia era feijão. A mãe fazia aquela panelada no xerém, botava o milho de molho, era milho, não era fubá. Nesse tempo não comprava feito, não. Comprava, era o milho, botava de molho de noite, na água quente. Quando era no outro dia, aí moía, no moinho. Moía e fazia o xerém. As panelas no xerém, aí botava logo assim, cada um de prato, de acordo com as pessoas, com o tanto de gente que tinha. Aí, para janta e para o café no outro dia. Aí meu dia era feijão mesmo.
E
Mas também
ainda.
a gente não tinha nada diferente, porque nesse tempo, no meu tempo de solteira mesmo, eu não conhecia quase nem arroz, só comia arroz no, assim, nas festas, Natal, São João, assim, comprava o arroz para aquilo, mas só era o feijão e a farinha e rapadura. E então, alguma mistura, às vezes não tinha, comia um ovo, um negócio assim, sabe?
E esse xerém para fazer, moía o milho e
É,
depois?
moía o milho, aí peneirava na peneira, porque se botasse tudo, aquilo ia ficar emboluado, sabe? Aí ela moía, peneirava, tirava a massinha fina e tinha aquele xerém. Lavava para tirar a palha, aí cozinhava o xerém antes, quando o xerém estava cozinhado, aí botava a massa e fazia. Ficava assim, quase uma goma, era bem gostoso. É muito mais gostoso do que os que a gente faz hoje, que faz de milho desses comprados, né? Era gostoso demais, de milho moído é gostoso demais. Às vezes, como eu estou dizendo, se eu tivesse um moinho aqui, eu cozinhava, às vezes, quando fazia um xerém para ver como é gostoso.
E comia com o quê?
Comi com leite, quando não tinha leite, comi com rapadura. Eu mesmo, na minha infância, era muito. Meu pai teve muito doente, eu passei tempo. Eu mesmo notava que passava quase fome, não, sabe? Mas depois que eu sou. Fiquei maior que. Aí, quando eu fiquei, comecei conhecer mais, aí mãe dizia, eu imaginando cheia mesmo, se fosse hoje em dia era passar fome, porque às vezes a gente carregava soro de uma casa que o povo fazia queijo, aí tinha o soro do queijo, sabe? A gente carregava, pegava soro para comer com xerém, para não comer, se não tivesse, não comprasse, não pegasse esse soro, que eles davam, sabe? Aí a gente comia com xerém, se não era comer com rapadura mesmo, e achava bom, era todo mundo satisfeito. Enchendo a barriga era conta, né? Aí papai teve doente quando eu tinha, parece que era quatro filhos nesse tempo, sabe? Aí teve doente. Aí pô, ficou, era difícil mesmo. Depois mãe comenta assim, eu digo, a gente era pequeno, nem notava, não. Mas que passou uma dificuldade mesmo, sabe? Comia muito assim, puro, feijão com farinha só. Só em pé de rapadura. Pronto. Quando mãe, eles, nesse tempo, o povo mais velho não usava comprar carne, como a gente toda semana tem que comprar carne para mistura, tem que comprar uma bolacha, não. Era só comprar o feijão, milho e farinha. E café e pronto. Sempre rapadura também. Sempre rapadura nunca faltava. A gente comia assim, feijão com farinha, comia o feijão, um pouquinho de feijão, depois botava um prato de caldo, farinha, comia, achava satisfeito, né? Mas se fosse hoje, Maria, os filhos da gente chegam na mesa e ah, meu Deus, não quero isso não. Ah, minha senhora, quero isso não. Ah, coisa, não tem isso não, não quero isso não. Mas antigamente não tem isso não. No tempo meu mesmo, era difícil as coisas, não tinha isso não.
O café, como é que vocês faziam?
É, o café lá em casa, na minha casa, era isso que eu disse, era o xerém. Sabe por quê? Meus pais não tomavam café, nem da gente tomava café, sabe?
O
O
café
café de
preto,
co...
né?
Não, café preto ninguém tomava. Mãe não tomava, nem pai tomava. Aí também não dava pra gente, não. Era somente com o meu xerém mesmo, com xerém, com o que tivesse, ou mistura. Às vezes tinha leite, né? Às vezes não tinha, aí comia com rapadura e pronto. Era isso. Aí depois, meu dia, aí vinha o almoço, feijão, farinha e
E as
rapadura.
pessoas assim que tinham o hábito de tomar café,
É, eu
como é que elas faziam? Comprava café já
é,
em
comp
pó,
não,
como hoje em
comprava
dia?
não. Comprava, eu não sei se tinha um pó, não. Eu sei que tinha torrava. Comprava o semente, o cimento do café, né? Os carocinhos de café. E torrava. Aí eu, lá em casa não, porque a mãe não tomava café, mas eu trabalhei numa casa aí de uma amiga da gente, que eu morei lá. Aí ela torrava o café. Fazia aquele. Botava um caco, como ela chamava, o caco do café. Era uma tigelinha assim, uma. Algodazinho, tava no fogo. Aí quando o café tava bem tostado, escurinho, aí ela botava açúcar, às vezes era açúcar, às vezes era rapadura, queimava aquilo, ficava aquele mel bem queimado. Despejava no canto, deixava esfriar e pilava. Um pilão de madeira, né? Aqueles, o dela era um pilãozinho, uma tirão de madeira assim, com aquela boca. Tinha a mão de pilão era de madeira também, né? Pilava aquele, fazia aquele cafezão forte. Achava ruim o café. Nesse tempo achava bom. Depois, hoje em dia, se eu tomar ali, eu acho ruim. Hoje eu não tomo café mais não, mas quando eu tomava, eu achava. No tempo a gente achava bom, mas depois ficava aquele gostão de queimado, né? Bem mais ruim.
E socada no pilão.
Socava no pilão até ficar bem, bem fininho. Pô, bem fininho, trituradozinho aqui, bem para fazer o café.
E o pilão era usado só assim para o café?
Era para o café e para pilar milho também. Para pilar milho também. No tempo, papai mesmo, papai disse que não usava máquina de moer milho, não, moinho, moer milho, não. Era só pilão. Mas depois de mim, eu mesmo não alcancei fazer xerém milho, não. Apenas mungunzá. A gente chama mungunzá, não sei se é mungunzá o nome certo, é mungunzá. Aí eu me lembro muito ainda, a gente pilando milho para fazer mungunzá. A gente botava o pilão daqui da casa de meu avô, era pilãozão grande assim, né? Madeirona assim, tinha uma cintura bem feita, e aí tinha a boca para cima e para baixo. Botava ele emborcado assim, a gente pilava. Botava milho, botava um pouquinho d'água, botava areia. Aí começava a pilar até tirar a palha todinha, né? Aí depois a gente lavava aquilo todinho, fazia mucuzá, né? Agora para fazer xerém eu não alcancei, eu alcancei já moendo,
E
moendo, moendo.
fazia o munguzá como?
Fazia mucuzá, lavava isso tudinho, aí depois botava para cozinhar. Aí a minha tia fazia, elas botava, cozinhava, quando tava, cozinhava, botava carne dentro. Aí quando tava bem cozinhadinha, elas mexia, mexia para ficar bem esfarelado. Mas era gostoso, mexia,
Que
coisa
carne
gostosa.
que usava?
Carne de gado, elas usavam carne de gado, porque ela não comia. Tem gente que bota carne de porco, mas elas, as minhas tias aqui não comia carne de porco. Nem meu pai comia, nem nada, comia carne de porco, não. Aí botava carne de gado mesmo.
Carne de sol?
Carne de sol. Aí eles cortavam, cozinhavam assim, tinha que ser de um dia para o outro, porque cozinhava na panela de pressão. Hoje em dia o pessoal faz em panela de pressão, é mais rápido. Mas ele botava naquelas panelas, né? Na lenha, aí arrochava fogo à noite, amanhecia brasa no outro dia.
E
Aí
temperava com o quê?
temperava, botava só, eu sei que botava carne, não sei se botava outros temperos, não, só sei de carne. A gente faz hoje, a gente bota creme de leite, fica gostoso, mas ela não, ela só botava carne mesmo, mas botava muita carne. Aí mexia, ela não comia. Tinha gente que come inteiro, mas ela não. Ela tinha que machucar todinho. Pegava uma colher de pau, esfregava, esfregava, ficava bem, ficava como um xarém mesmo. Tudo fiapete de carne, coisa gostosa.
E levava leite?
Não, ela não botava também, mas se quiser botar, bota. Mas ela não botava, não. Só botava carne mesmo. Mas que tem gente. Eu acho que o povo bota leite. Muitas pessoas botam. É o gosto da pessoa, né? Tem gente que gosta com leite, outro que não. Mas é muita dificuldade. Eu digo às meninas minhas. Se fosse voltar ao tempo velho, não tinha que morrer todo mundo de fome. Pela preguiça que hoje em dia as pessoas têm de fazer as coisas, né? A gente carregava água na cabeça, com uns 4 km. Água na cabeça, né? Nas latas de 15 litros, né? A gente ia buscar água lá no rio, aqui por aqui não tinha mesmo. Ah, quando no inverno tinha, quando parava o inverno, nesse tempo não existia cisterna, não existia nada. Aí tinha os tanques, ainda tem uns tanques de pedra, assim, a gente ficava carregando aquela água do sangue. Quando dava setembro, mais ou menos, a gente no rio lá, o rio da Ribeira, rio Taperuá. Aí na viração, a gente ia buscar lá numa cacimba que tinha. Todo vidro lá era água boa nesse tempo. Não era doce, mas era boa. Era a água melhor que tinha naqui. A gente ia buscar água lá na cabeça, uns 4 km. Aí vinha, ia lavar roupa também nesse mesmo canto lá também. A gente saía de madrugada para lavar roupa. Eu disse, se fosse hoje, quando falta, se faltar uma bomba, se encontrar lá, não tiver água na torneira, uma caixa ali no terreiro, aí, oh meu Deus, por caridade, eu vou buscar água ali não. Ah, minha senhora, não tem água não, na torneira não, como é que eu faço? E a gente ia buscar. Nem água, nem podia vir direto não, tinha que ir no caminho, botar no chão, descansar a cabeça que esquentava, botava no chão, aí esfriava, pegava a rodilha, espalhava, esfriava, botava de novo na cabeça. E para lavar roupa também, a gente ia de madrugada, aquela passeando de roupa, aí faltava meio dia. Que peso medão, deixava enxugar os panos para poder não pesar tanto. Mas era sacrificado demais. E a gente era tudo satisfeito, né? Mas hoje em dia, Maria, as coisas é fácil demais e as pessoas não dão valor, né?
E quando chegava a água em casa, já podia beber dela direto? Como é que era?
Era quando chegava, a gente bebia direto. Era cacimba. Nesse tempo a gente achava que era limpa. Era uma cacimbinha, todo mundo tirava. Primeiro, quem que chegasse primeiro, esgotava aquela cacimba todinha, tirava com jogando tudinho, que é para poder aquela água vir da areia, e nessa água da areia vem filtrada, não pode, não tem problema, é limpa, né? Aí a gente não, só fazia coar no pano, no pote, pronto, e tomar. Aí passava. Aí depois, quando foi depois que a gente começa a arrumar um animal para carregar um animal, aí já, ave, mas aí era bom demais, a gente vinha desocupado, né? Só tangendo o jumento com as ancuretas, ou tinha uns que eram ancuretas, outros eram umas caçambas de madeira com as latas. Aí já era bom demais, que a gente vinha desocupado, ia só encher e botar no animal e vinha. Aí era bom.
Quando chegava em casa, guardava água dentro de quê?
Um pote de barro também.
E onde que ficava esse pote?
Esse pote, o pote era num canto na sala. Sempre era na sala de fora. Alguma pessoa podia botar lá pra dentro. Na minha casa mesmo era na sala de fora. Outros faziam uma cantareirinha de madeira, assim. Outros faziam de cimento, mas o lado de casa era de madeira. Aí botava o pote lá e coava a água lá. Era só para beber e fazer um café. Cozinhar, quando a gente por aqui era ruim demais, não prestava nem para cozinhar, e tirar um pouquinho para cozinhar o feijão e beber isso só. Duas pessoas, às vezes duas pessoas, buscar duas latas d'água para passar o dia tudo. Aí para tomar banho já era com água salgada, que é daqui desse rio daqui. Toda vida a água foi salgada demais. Nunca prestava para cozinhar nem para beber, não. Era salgada. E depois de um tempo desse para cá, até que melhorou mais, mas no tempo que eu era, não sei se passou um período de 50, parece, que não choveu quase. Era muito, foi uma época de seca demais, de 50 a 60, sabe? Aí a gente não tinha água. Aqui era. A água era salou, salou, não prestava mesmo. Então, lavava a cabeça, a gente rapava joar, aí fazia aquela gorda do joar para poder lavar a cabeça, porque se fosse para lavar com. Nesse tempo eu não conhecia shampoo, sabe que já existia, mas eu não conhecia. A gente, para lavar com sabão, com água doce, a gente usava sabão para lavar cabelo. Aí, quando a água era ruim demais, não prestava. Tinha que fazer o shampoo do joar, fazia uma espécie de shampoo. Lava, pegava, esfregava, raspava o pau do joar, fazia aquele pó. Aí esfregava na água, coava para lavar o cabelo com aquela água, porque aí o cabelo ficava fino, mas se fosse lavar com sabão, ficava grosso, não prestava, porque a água era muito ruim.
Dava espuma?
Dava, o joar da espuma, ele é meio custoso, a espuma é meio custosa, a pessoa tem que massagear muito tempo para poder vir aquela espuma, mas o cabelo ficava bem fininho. Mas era sacrificado a vida da gente.
Essa casa de vocês é uma casa muito antiga, né?
É. Essa casa, ela. Eu não sei não, ela deve ter muito. Eu acho que ela deve ter menos uns 150 anos. Porque o meu avô, ele casou a primeira vez, ele casou duas vezes, né? A minha avó foi da segunda família, né? Meu pai era o penúltimo filho da família. Parece que eles tiveram 16 filhos. O penúltimo filho era ele, foi de 900. Agora, quando ele casou a primeira vez, parece que ele morou em outra casa. Mas eu acho que ele fez essa casa bem quando foi casar a segunda vez, né? Que enviou o vô e foi casado de novo, fez essa. Eu suponho que foi isso, mas não tenho certeza. Mas eu acho que ela tem uns 150, quase. Não sei, mais ou menos, não deve ter isso tudo, não.
E a senhora foi criada nessa casa?
Eu fui assim, eu nasci, meu pai casou, aí ficou morando aqui nessa casa. Eu nasci nessa casa. Depois, aí meu pai fez uma casa ali embaixo, a casa que o meu irmão hoje mora nela. É a primeira casa ainda daqui, fora essas duas dos meus filhos, a primeira casinha que tem assim é a dele. Era a minha, que eu morei lá, eu morei até casar. E quando casei, eu vim morar aqui de novo. Eu tinha nascido aqui, tinha saído daqui com 5 anos. Aí quando eu casei, aí tinha três tios, eu tinha três tios, os três solteirão. Aí tinha quem tomar conta, aí o povo dizia, vai, Antônio, tu casa, a casa é muito grande, tu divide aí, tu vem morar aqui para tomar conta delas. Aí isso foi mesmo, a gente dividiu uma casa. Aí quando eu casei, eu vim morar aqui. Aí tinha três tias, depois morreu. O primeiro morreu logo em seguida. Quando eu casei em um ano, ele morreu no outro. Aí ficou as duas tias. Morreu em 73 ou 78.
Solteiras.
Solteira, duas. Aí voltei a morar aqui. Nasci, passei 5 anos aqui, fui morar na casa lá. Quando eu casei
O que que
logo nova.
acontecia às vezes que ficava assim, uma irmã, uma filha, né, assim solteira?
Eu não sei. Isso aí é uma coisa que não tem explicação, né? Porque aí o povo diz, é porque não teve sorte de casar, é porque não achou, e ninguém sabe. Isso é uma coisa que não tem explicação, né?
Mas ficava assim, às vezes a família escolhia uma pessoa assim para ficar tomando conta dos pais, alguma coisa, tinha disso ou não?
Tinha, às vezes tinha. Como assim? Um filho ficar tomando conta do pai? Tinha a ver, tem, porque muitos casavam. Não, isso não pode sair dentro de casa, não. Isso vai ter que ficar tomando casa. Só que aqui, nesse, aqui a minha ficou três. Eu tinha, era só, teve 16, meu avô teve 16 filhos, mas morreu oito, mas só criou-se oito. Aí tinha esses oito, tinha, casou meu pai, tinha uma tia minha que era casada, e um tio. Casou três, três ficou solteiro, né? Não, era dois morreu, tinha uma muda, porque eu tinha dois mudos. Eu tinha dois tios mudos. Uma morreu, até eu não conheci, não. E outra morreu com 20 anos, parece. Você criou seis, mas os que criou mesmo até ficar velho foi os seis. Aí casou três, três ficou solteiro. Mas só que essa família da gente, a gente disse que muitas já tinham uma filha, uma irmã do meu pai, da primeira mulher, sabe? Por parte de pai só, que era irmã do papai, por parte de pai. Essa também teve filho, morreu, ficou bem quatro solteiro. Mas já a família, essa família, vou dizer, a família dos batazar, como eles diziam, dos carros aqui. Era pouco casar, não gostava de casar, não. Não sei por que era, não. Não sei se não tinha sorte, não achava ou não queria. Isso aí é, não sei dizer, não.